UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como prometido, agora é hora de entrevista aqui do Conexões, da Rádio UFMG Educativa. Vamos falar sobre o Cerrado, porque hoje é o Dia Nacional do Cerrado. Olha, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupa quase 25% do território nacional. Mas era para ser muito mais. A região já perdeu 46% da sua vegetação nativa e só cerca de 20% permanece completamente intocada. Com o objetivo de lembrar a riqueza ecológica do bioma e promover iniciativas de preservação, hoje é comemorado o Dia do Cerrado e é por isso que nós conversamos agora com a professora do Departamento de Geografia lá do Instituto de Geociências da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Cristina Helena Ribeiro Rocha Augustin. Bom dia, professora Cristina, seja bem-vinda aqui ao Conexões.
Bom dia, Ana.
Bom dia, seja bem-vinda.
Prazer falar com vocês aí.
Olha, o prazer é nosso falar sobre esse tema e falar também com a senhora. E quando eu descobri a pauta de hoje, eu fiquei muito feliz, porque eu sou lá do Triângulo Mineiro. Então, o Cerrado, ele faz parte aí da minha infância, da paisagem que eu vivi. Também morei em Brasília, então é uma paisagem que, de certa forma, me afeta muito, sabe? Então, eu fiquei feliz de falar sobre o Cerrado.
Pois não. Bem.
E falando aqui, só falando sobre o Cerrado, ele ocupa 25% do território nacional, não é mesmo? Então, cerca de um quarto dos biomas brasileiros é o Cerrado. Então, quais são as... Poderia começar falando dessas características físicas do Cerrado, dessa paisagem?
Bem, ó, o Cerrado é um bioma que pertence a uma grande área que é a das savanas. E ele ocorre no Brasil, tem uma área core dele, a área mais central, que é em torno de Goiás, mas que ele se expande por outros estados, né, além de Goiás, parte do Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia. E o Cerrado, além da diversidade, da importância não só da cobertura vegetal em si, mas também da fauna, ele é uma parte importante do território brasileiro. E ele costuma aparecer, ele está associado na área que eu realmente atuo, que é da geomorfologia e hidrogeomorfologia, a áreas de relevo normalmente mais aplainados. Relevos que são formados em chapadões ou em relevos residuais e que são caracterizados, normalmente essas áreas são caracterizadas por um clima um pouco mais seco, né? Com duas estações, a característica é essa, duas estações bem definidas, uma estação úmida mais curta e uma estação seca que se prolonga durante mais tempo, né? Então essa é a característica do Cerrado em termos de ocupação geográfica, formas de relevo, etc. Mas ele também tem uma outra característica que é típica da morfologia, que é a ocorrência daquelas árvores relativamente baixas, tortuosas, folhas grossas, ocorrência muitas vezes de pelos, né, no sistema de tronco outras partes da árvore que são elementos que dificultam a perda de água, porque diminui o efeito do vento, que leva à perda de muita água, né, dessas plantas. A grossura também das folhas é para isso, a adaptação a uma proteção de muita perda através da fotossíntese. Então essa é a característica do Cerrado, é esse que você conhece, né? Agora, o Cerrado não é uma fitossistemia única, ela varia bastante, ela vem desde o Cerrado muito preservado, onde as árvores predomina, até um Cerrado aberto, degradado, como, por exemplo, o que ocorre lá na região do Espinhaço, na região de Gouveia, etc., que é um Cerrado quase um campo limpo, né? Com poucas árvores predominando, principalmente gramíneas, e essa há uma grande variação. A gente não pode falar o Cerrado como se fosse uma única coisa.
Pois é, e olhando o mapa do Cerrado, eu vi que ele faz divisa com todos os biomas brasileiros, com exceção do Pampas lá no sul, mas o resto, então ele é uma área também de transição ali de todos os biomas, né?
É isso.
Pode falar.
Em geral, o cerrado, ele praticamente, ele aparece, ele ocorre como se fosse uma faixa no entorno das matas, né? Das florestas. E ele aparece, como você disse, quase em todo o território fazendo esses limites com outras, né, com outros biomas, etc.
Isso, com a Mata Atlântica daqui, o Pantanal e
a floresta amazônica, até naquela região. Que
exatamente. Então, por isso também tem essa variação, né, de características, né, do cerrado. E aqui, Belo Horizonte, a gente pode caracterizar já como Mata Atlântica, uma transição, como que...
Não, a Belo Horizonte fica numa região de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. A gente enxerga aqui no estado de Minas Gerais uma zona de transição muito bem definida e que é marcada até certo ponto pela ocorrência da Serra do Espinhaço. Né? A Serra do Espinhaço é um maciço bastante definido na paisagem, atingindo até mais de 1.400 metros, e ele faz uma divisão entre o limite... no estado de Minas, o limite de domínio da mata, né, do lado leste dele, e do lado oeste predominando já o cerrado. Sendo que em algumas partes do próprio Espinhaço, você tem também um domínio do cerrado, já do cerrado.
É. Quando eu fui para Viçosa da primeira vez, eu andei nas estradas, fazendo muita curva nos morros, e como eu sou ali de Uberaba, eu era acostumado naquelas estradas planas, muito retas, né, eu já sentia a diferença ali do triângulo, que já vai chegando no cerrado, vai predominando as planícies, né? E aqui, ali, já mais pro sul, indo, já vai mudando um pouco a paisagem aqui de Minas. Foi bem interessante ver essa transição aqui.
Por isso que eu disse que predomina nessas regiões aplanadas, mas ele aparece também em outras unidades geomorfológicas, como Espinhaço, que não tem essa característica de chapadas e áreas planas, né? Você tem um relevo relativamente pouco... é íngreme, mas de alguma forma não é esse relevo dessas chapadas que acontecem, que aparecem muito em Goiás, no próprio Triângulo Mineiro e etc.
Isso, e
ele aparece também no norte de Minas. É uma coisa importantíssima, né, um aspecto importante, é que esse bioma ele abriga ecossistemas importantes. Isso. Um deles é esse que a gente está estudando, inclusive, eu já tinha falado, na região ali do norte de Minas, que são as veredas.
Isso, a região do Grande Sertão, né? Bahia, Norte de Minas e Goiás ali, né?
E que aparece também na área lá de você, né? No Triângulo Mineiro.
Sim, aparece.
Faz parte dessa paisagem e é uma área, as áreas da vereda, o cerrado como um todo, ele está sobre perigo, sim, né? Pelo tipo de uso e ocupação, as práticas agrícolas, isso, as monoculturas... o fogo, dentro do cerrado tem as veredas que são ainda mais susceptíveis a esses impactos. Algumas desaparecendo, como, por exemplo, a vereda do Peruaçu, do Rio Peruaçu, que abriga duas unidades de conservação, né?
É aqui no norte de Minas.
Veredas do Peruaçu e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. E o que se percebe é que o rio está secando, né? Em pouco tempo, em 10 anos, ele secou mais de 40 quilômetros, está secando. E, em parte, isso é resultado realmente não só de uma evolução geomorfológica normal, né? O rio perdeu contato com o nível freático e ele criou um nível que é muito local, e as estradas, as queimadas, o uso para gado e etc., está acabando de destruir esse nível que ele foi construído ao longo dos milhares de anos, mas que é local, está desaparecendo. Nós estamos trabalhando em outra vereda agora, que é no Pandeiros, também está sofrendo dos impactos, principalmente da erosão, que estão assoreando essas veredas e realmente levando a que a médio e longo prazo, se nada for feito, que elas desapareçam como veredas, né? Como ecossistemas de veredas.
Isso. Mas é, professora Helena, a Cristina Helena, a senhora até falou da questão das queimadas, né? E como falou também dessa região da época seca, né? Tem uma época seca, uma época de muita chuva no Cerrado. E é comum, né, a queimada natural no Cerrado. Como que isso influencia na construção do solo? O solo do Cerrado, por causa da queimada, ele é bom ou ele é ruim para a agropecuária?
Na verdade, a gente tem pelo menos três grandes hipóteses sobre a ocorrência do Cerrado, né? Uma delas é que, na verdade, o Cerrado ela seria um resultado de aspectos climáticos. E esses aspectos climáticos seriam uma adaptação a um período mais um clima mais seco, levando, então, fazendo com que essa cobertura vegetal tivesse restrições em termos de crescimento, etc. Mas, na verdade, climaticamente também, muitas vezes, esse clima ele afeta as condições de suporte da cobertura vegetal oferecida pelo solo. Em regiões úmidas, como o próprio Espinhaço, na região de Gouveia, o que você tem é 1.400 milímetros de chuva, que é considerado um clima úmido. Né? Diferentemente do norte de Minas, onde você tem em torno de 1.800 a 1.000 milímetros, que poderia sustentar essa hipótese. Mas no Espinhaço, não. Você tem 1.400 milímetros, que é muita água. Mas, em compensação, justamente porque é um clima úmido, o efeito sobre o solo é o de lixiviar. Ele leva, ele praticamente lava os solos das bases, né? Elas são mais quimicamente mais solúveis, tipo cálcio, magnésio, e leva isso embora, deixando, então, uma cobertura vegetal que existe, inclusive, uma hipótese, um trabalho, né? Vários autores, biólogos, botânicos, que sustentam que, na verdade, essa forma meio torcida, meio de falta de água, seria, na verdade, a falta de bases, tipo cálcio e magnésio, que sustentariam o crescimento mais retilíneo das plantas. Então, na verdade, a questão climática atinge por aí. A queimada, havia aí um grupo que sustentaria que as queimadas há mais de 6 mil anos teriam trazido condições de empobrecimento do solo, etc., para que aparecesse o cerrado. E aí, o que a queimada faz é não só atingir a fauna, que é responsável, inclusive, pela própria disseminação, ampliação e a melhor distribuição da própria cobertura vegetal nas plantas, mas ele atingiria o solo nos seus micro-organismos, queimando micro-organismos, impedindo que ele fizesse a transformação da matéria orgânica em húmus, etc., e isso teria afetado as condições naturais, locais, para que o cerrado, então, acabando levar, né, a implantação do cerrado.
Ou seja,
então, na verdade, só para terminar, hoje o impacto antrópico é no sentido de afetar principalmente os freáticos. Né? O que a gente está vendo é, para haver cobertura vegetal, independente se ela ser mais adaptada ou não a clima seco, você precisa de água. Sem água não existe vida.
Sim.
E hoje o que a gente vê é que essa queimada, ela vem no momento em que a erosão do solo, ou que o solo fica mais propício à erosão, que é no final do período seco, antes das chuvas. E aí ela praticamente desnuda, né, a parte superior da geocobertura, que existe ali, e quando a água vem, ela vem levando uma quantidade de sedimentos muito grande, porque perdeu a cobertura vegetal. Então, além de matar os micro-organismos, né, torná-los menos ricos em termos de diversidade desses micro-organismos que fazem com que a matéria orgânica seja incorporada ao solo, ainda há uma perda imensa do solo, porque ele, sem matéria orgânica, ele não tem estrutura, e a chuva leva aquilo com muita facilidade, impactando os rios, os níveis freáticos e causando aí assoreamento e matando e também alterando demais a fauna e as condições de lagoas e rios.
Pois é, e o Cerrado, ele é uma região que tem importantes aquíferos, né? Brasil.
Exatamente, aquela região você tem um aquífero, né? Naquela região do Piruaçu, Bandeiro, aquela área, você tem um aquífero Urucuia, que é um dos grandes aquíferos brasileiros. Só que esses aquíferos, eles não estão disponíveis tanto. A influência da área que eu trabalho, que é a geomorfologia, é justamente isso. Quer dizer, se os rios eles começam a encaixar muito, eles começam a erodir muito rapidamente, eles abaixam o nível freático. Sim. E aí aquelas partes mais altas, elas perdem acesso aos aquíferos. Eles ficam muito profundos. E aí você não consegue, a vegetação não consegue atingi-los. Por mais desenvolvido que seja um sistema de raízes, ela não tem acesso. Ela vai ter acesso a essa água que fica mais superficialmente. Mas se ela não infiltra, porque não tem cobertura vegetal que impeça a enxurrada, ela não é, os freáticos eles não são realimentados. E com isso fica cada vez mais seco. Né? E isso é um processo que não é um processo de uma chuva, é um processo de um período chuvoso. Né? Vários períodos chuvosos, vários anos, que a quantidade de água vai ficando cada vez menor, essa que infiltra, levando então, ou fazendo com que os rios parem de ter uma fonte. Né? Os rios são formados por essa água. Quando ela é interceptada, é a água do freático que sai e vai alimentar os rios. e vai dar condições de vida para cobertura vegetal e para a fauna. E para o homem também, né, lógico.
Exatamente. Olha, agora são 10 horas e 54 minutos aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Renan Ramos e converso com a professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, lá do Instituto de Geociências, professora Cristina Helena Ribeiro Rocha Augustin. Estamos falando sobre o Dia Nacional do Cerrado, que a gente comemora hoje. Professora, o avanço da agropecuária naquela região é recente relativamente, porque precisa também de uma tecnologia para fazer a agricultura de grande porte, intensiva, né? Precisa de uma tecnologia, porque o solo não é adequado, por isso que ela é mais recente ou não?
Aquela região, eu acho que é das últimas áreas a serem utilizadas em termos de agropecuária. A expansão está se dando principalmente no Alto das Chapadas, que é o Chapadão das Gerais, que tem uma continuidade, né, estou falando em Minas, tem uma continuidade até a Bahia. Então, o que favorece essa agropecuária é a possibilidade de mecanização, porque como o relevo é relativamente plano, e como você ainda tem bastante água desses aquíferos suspensos lá em cima, então ela se beneficia disso. Esse avanço se dá aí. Um outro tipo de avanço que teve, e esse é mais antigo, é com o plantio de eucalipto. Você encontra resíduos desses
bastante.
Plantios
de eucalipto.
E esses nem sempre são nas partes somente mais planas. Eles ocorrem também dentro da bacia, né? Vamos dizer, ou das bacias ali naquela área. E são problemáticos. Todos os dois são problemáticos em termos de manejo, né? Da terra. E principalmente com efeitos sobre essa recomposição dos níveis freáticos que constituem a base do fluxo dos rios.
Então a gente pode falar que a exploração econômica também é um dos principais ameaças a esse bioma, então, né?
É porque ela não é feita de maneira a preservar as condições mínimas que os sistemas, os ecossistemas, os geossistemas necessitam para que tenham capacidade de resiliência, ou seja, de se recuperar. Então, se você vem com um tipo de agricultura que é feita no Mato Grosso, em Goiás, etc., que não permite que se mantenha um mínimo de capacidade de recomposição, você simplesmente extingue, né? Extingue a diversidade natural. E a base de tudo é a diversidade natural. Nós não temos nem na indústria farmacêutica e em todas as áreas humanas que o ser humano atua, a gente precisa dessas reservas naturais como um recurso fundamental para a sobrevivência do homem. E isso tem que ser verificado. A gente não é dizer que vai deixar tudo e que não se pode plantar. Não, é plantar de uma forma...
Com racionalidade, né?
Usando a racionalidade, se conhecendo o meio, sabendo suas restrições e verificando o que é melhor aonde.
E a gente consegue regenerar o cerrado, assim, que essa grande devastação, ele consegue se regenerar? Como que é, professor?
Consegue se regenerar. Só que é o que eu disse, quando você tem uma capacidade de resiliência, o cerrado que foi destruído, ele nunca vai ser o mesmo desse que foi destruído. Como ele foi destruído, muitas vezes a gente nem sabe o que desapareceu. Mas, por exemplo, lá no Peruaçu, no Parque Estadual Veredas Peruaçu, onde tem o seu João, que é o gerente desse parque, são 25 anos que não tem queimada lá dentro, porque eles cuidam daquilo da melhor forma possível. E o cerrado está se regenerando de uma forma fantástica.
Olha que bacana.
Entendeu? Uhum. E a fauna, a flora, você tem uma fauna de grande porte, o lobo-guará, você tem...
Olha que bacana, a biodiversidade é grande, não é?
Exatamente. Além... do que a gente vê é o seguinte, o problema é que muitas vezes nessa região, o Cerrado é uma região rica de produtos também, de coleta, né? Piqui, mangaba, etc. Simplesmente não há uma adequação da exploração do Cerrado ao que ele pode oferecer. A única opção é ir lá e tirar tudo e vir com soja, ou seja lá o que for. Então, na verdade, ali tem uma riqueza em termos de produção. Até cajuzinho a gente encontra lá. Então, o que a gente precisaria é ter um manejo adequado para utilizar melhor o que o Cerrado oferece
Exatamente.
Industrializar e transformar esse produto que gera emprego, mão de obra, para que ele continue sendo preservado de uma forma inteligente.
Exatamente. Esses dias eu estava vendo os produtos que eu comprava, tudo com soja, 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 soja. Aí eu pensei, nossa, a diversidade que existe no Cerrado, a gente tirou e a gente está comendo... A gente come sempre a mesma coisa, né? Sempre soja.
Impressionante. E há espécies Cerrado que elas não secam totalmente. É impressionante. Elas continuam verdes, mesmo agora, que é época seca, né?
Uhum.
E que, na verdade, são fundamentais para preservar também as condições de manutenção da própria vegetação e da água, né? Diminuindo os efeitos da erosão e tudo. Então, eu acho que há caminho, sim. Uhum. É só se pensar numa economia inteligente. Uma economia que ela preserve as condições naturais e consiga, ao mesmo tempo, gerar riquezas que possam ser distribuídas e bem equacionadas com a população local. Do jeito que vai, a população local também está sendo totalmente afetada. Porque,
verdade.
Como eu disse, no Peruaçu, como está secando... A população para de ter acesso a água. Começa a abrir aqueles poços super fundos que também acabam por exaurir o freático. Então, eu acho que está na hora de se repensar a questão do Cerrado.
É isso aí. É tanta coisa para falar, eu adoro o tema, né? Eu até te falei no começo, por mim a gente ficava mais tempo aqui, mas o nosso horário aqui já deu, professora. Mas, assim, não, até só citar, assim, porque é importante falar dos povos tradicionais, né? Tanto das cidades, isso, quanto também dos povos indígenas que estão por aí. A gente esquece na hora de falar desse bioma, né? Que eles estão integrados, né? Eles fazem realmente cultura, né? Não indústria. Eles fazem cultura, interagem com o meio. E é importante lembrar quando a gente vai falar do Cerrado também. Professor, olha, os microfones aqui da rádio estão sempre abertos para a novidade da senhora, do seu grupo de pesquisa, dos seus trabalhos. Então, sempre que tiver, às vezes, um artigo interessante que vocês estão publicando, uma pesquisa aí de doutorado ou um desenvolvimento, manda aqui para a gente e vai ser um prazer falar com vocês de novo aqui, tá bom?
Pois não, foi um prazer. Muito obrigada pelo espaço e tudo de bom aí. Continuem investindo aí no tema. Tá. Agradecida. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu acabei de conversar com a professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, lá do Instituto de Geociências, a professora Cristina Helena Ribeiro Rocha Augustin. Falamos sobre o Dia Nacional do Cerrado, comemorado hoje, dia 11 de setembro. Ela nos lembrou da importância de preservar esse bioma tão ameaçado pelos desmatamentos, né? Então, para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelo IGC, o Instituto de Geociências, lá no www.igc.ufmg.br, lá tem várias revistas que vai falar sobre o tema da geografia, dos solos, e o Cerrado também vai aparecer em várias discussões do pessoal lá do IGC. E para falar sobre esse assunto, para continuar trabalhando nesse assunto, vou colocar a música do Gilberto Gil, Lamento do Sertanejo. Fala aí do Cerrado, vai ser legal a gente ouvir. Um abraço para todo mundo.
Eu quase não falo. anda caminhando a esmo.
Estação do Conhecimento.